Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14, eu vou ler e os irmãos vão acompanhar na Bíblia de vocês. Amém? Diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, por acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso no seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, num exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do Homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu, e a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Queremos ouvir, Senhor. Estamos prontos com os nossos corações, nossos ouvidos, nossas mentes abertas para ouvir agora a tua voz. Fala aos nossos corações, Senhor. Eu peço no teu santo e precioso nome, Jesus. Uma das mensagens deste texto é a esperança baseada no poder de Deus. Se Deus tivesse enviado o profeta no meio de pessoas doentes, Ezequiel talvez poderia sugerir um tratamento ou oferecer algum tipo de medicamento, mas não. Deus colocou o profeta diante de um vale lotado, eram muitos e muitos ossos secos. Era um vale onde as pessoas morriam e jogavam lá. Então, a carne apodrece, os corvos comem, sei lá, e sobram os ossos. E depois que os ossos estão soltos da carne, dos nervos, da pele, mistura tudo e vira uma bagunça. É assim ou não? E aí, aquela mistureira de osso. O que Deus está querendo mostrar? Que para aquela situação, não existia mais recurso absolutamente algum. Ele ainda perguntou para o profeta Ezequiel: olha aqueles ossos, você acha que aquelas pessoas poderiam voltar a viver? Ezequiel falou assim: Senhor, se o Senhor está falando, é o Senhor que sabe. É o Senhor que sabe. Porque o Senhor tem poder e o Senhor manda no negócio. Irmãos, tem muitas pessoas que às vezes se dão por perdido em determinadas situações e nem conseguem confiar que Deus é capaz de reverter qualquer tipo de situação. Qualquer tipo de situação. Não existia esperança, humanamente falando, absolutamente alguma para aqueles ossos, a não ser para moer e fazer pente. Botão, que mais faz de osso? Pente, botão, que mais faz? Osso. Colar, brinco. Só podia servir para aquilo. Às vezes, nós estamos enfrentando determinadas situações da nossa vida, irmãos, que a gente fala assim: já foi tudo para água abaixo e não tem mais solução. Já está tudo perdido. Mas a mensagem que Deus queria que falasse para você nessa noite é que, atenção, existe uma solução. Existe uma solução, porque nós cremos num Deus de milagres. O Alex foi cantar, aquele profetizou: Deus, o nosso Deus milagres, tem um milagre para você. Uma coisa que você não é capaz de fazer. Uma coisa em que você não enxerga a esperança. Uma coisa, uma situação em que você não vê a solução. Nem que você tente imaginar, você não consegue, formar a solução daquele problema na sua mente. Eu quero dizer, Deus tem uma solução. Deus tem. Uma que você não imagina, mas Deus tem. Irmãos, existe uma situação na Bíblia, está lá narrado no capítulo 11 de João, quando Lázaro morreu. E as irmãs de Lázaro foram até Jesus e falaram para Jesus. E quando Jesus chegou até o local onde que Lázaro estava morto e sepultado já há 4 dias, no versículo 39 do capítulo 11 de João diz o seguinte: Jesus disse: tirai a pedra. Naquela época era comum as pessoas sepultarem num sepulcro assim na horizontal, né? Assim, e selar com uma pedra. Ele falou: tira a pedra. A Marta, irmã do Lázaro que estava morto, falou: Senhor, ele já está cheirando mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Às vezes é preciso uma dura, meus irmãos. Jesus precisou dar uma dura. Eu já não te falei? Se você crer, você vai ver. Às vezes, irmão, nós ficamos dando desculpa para não receber. A gente quer impor a nossa condição humana, esquecendo que Deus é todo-poderoso. Aí, depois de Jesus dar dura, né, na Marta, né, tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa dessa multidão que me cerca, a fim de que crerem que tu me enviaste. E tendo falado assim, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E saiu aquele que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e envolto o seu rosto num lenço. E disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Jesus chegou 4 dias depois que foi chamado. Parecia que ele atrasou. Parecia que era tarde demais. Mas não era. Sabe por quê? Porque Jesus sempre tem a hora certa para resolver o teu problema. Podia estar morto há 50 anos. Este vale de ossos secos narrado por Ezequiel, irmãos, eram pessoas que estavam mortas já há muito tempo. Irmãos, Jesus veio para trazer vida, ele veio para resolver a situação e ele tem a hora certa. Talvez o seu problema é bem menor do que a situação aqui da visão dos vales e dos ossos secos que Ezequiel teve nesse diálogo com Jesus. Então, Veja bem, não existe problemas difíceis para Deus. Não existe impossível para Deus. E Deus sempre tem uma solução quando tudo parece perdido, quando tudo parece que não dá mais. Deus tem uma solução. E Ele tem uma solução para o teu caso. Eu não sei qual que é o teu caso. Deus sabe. Eu não sei por que você está aqui hoje. Deus sabe. Eu não sei porque hoje estava tão frio para sair para vir na igreja. E teve pessoas até que não resistiram à friagem, mas você venceu a friagem e você veio e você está aqui. E Deus tem uma bênção para você nessa noite. Hoje poderá ser o grande dia na sua vida. Amém? Outra coisa, no versículo 5 e 6 está escrito assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o meu Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Deus falou para o profeta falar. Deus podia entrar em ação direto, podia ou não podia, irmãos? Mas, irmãos, Deus nos usa e Deus quer usar a mim e Deus quer usar você. Ele falou: vai lá, profeta, e diga. E diga. E hoje, irmãos, você está aqui ouvindo a voz de um profeta que está falando que Deus tem uma bênção para você. E você não fica feliz com isso? Fala glória a Deus, então. Aleluia. Irmãos, aquele vale de ossos secos tem uma representação. Representa vidas mortas e desorganizado. Porque os ossos já estavam tudo misturados. Era crânio de um com fêmur de outro. Eu não sei como é que chama os ossos, meu Deus. Só sei crânio e fêmur. Me ajuda aí, meu Jesus. Né? Era úmero de um misturado com o rádio do outro. Era. Não, o pé não tinha mesmo. O pé era só o osso. É o osso do pé com o osso da mão enfiado no buraco dos olhos do crânio do outro lá. Era uma bagunça, irmãos. Era feio, era nojento, ninguém queria estar lá. Irmãos, tem muitas pessoas que estão com a vida assim, morta e desorganizada. Sabe por quê? Porque a pessoa já se entregou. Fala: ah, não vou fazer mais nada, não. Ah, não quer saber. Ah, a vida é assim. Tem gente que fica, que lê a música do Raul Seixas, com a boca escangarada, cheia de dente, esperando a morte chegar, né? Oh, tem uma música assim, não tem? Não tem uma música assim? Vida morta, não vai mais nada, não tem mais ânimo, e não vai. Sem vida. Tem muitas pessoas que estão mortas vivas. Está vivo, mas está morto. Tem pessoa que está vivo, mas está morto. Oh, vamos, a igreja vai promover um evento. Aí vamos lá. Acho que não vou, não. Não tem mais ânimo para essas coisas, pastor. E uma oração, então? Vai tranquilo. Ah, não, também não. Vai ter uma festa, um bailão. Ah, não. Vai ter uma festa junina, então. Um arrasta-pé lá. Como é que é? Quadrilha. Né? Olha a cobra. Não. Não gosto dessas coisas. Não gosto. Não. Tem gente que é assim. Tá vivo, mas tá morto. Vai ter o show do Voz da Verdade. Vai ser alegria. O som vai estar baixinho. Não. Não vou. Nunca fui, também não quero ir, não vou. Tem gente que é assim, irmãos. Vida morta e desorganizada, irmãos. Tem muitas pessoas que estão com os seus negócios desorganizados e sem motivação mais nenhuma. Tem muitas pessoas que estão com as suas famílias mortas e desorganizadas. Morta por que morta? Não conversa mais com outro. Não conversa. Tá de mal. Aí passa. Aí até tenta, né? Oi, aí o outro. Não fala mais também. Vem falar oi pra mim, que eu não vou falar mais agora também. Aí um não fala, o outro não fala mais. Ai, não adianta, tá vivo, não conversa. Tá morto. Tem muitas pessoas que estão com as famílias mortas e desorganizadas. Tem pessoas que estão com seus objetivos, seus ideais mortos e desorganizados. Uma bagunça total. Tem pessoa que está com a cabeça morta e desorganizada. Não sabe o que faz. Totalmente.
Aí o inimigo pega a brecha, o irmãozinho ainda fala para ele: por que não morre? Né? Não presta mais para nada mesmo, nego não tem vontade, não quer vencer, não quer fazer nada, não quer trabalhar, não quer ajudar. Você quer ajudar, o peão não quer. Irmão, tem muita gente que está assim. Muitas pessoas hoje já conseguiram jogar no vale os seus sonhos, os seus ideais. Já jogaram lá para simplesmente ser mais um osso no vale dos ossos secos. Não tem mais ideal, não tem mais vontade de ser ninguém, não tem vontade de mais ser nada. Desanimou completo. Está lá. Morto e desorganizado. Mas Deus está falando: filho do homem, profetiza. Hoje é dia de reconstituição. Hoje é dia de fazer o negócio, fazer bagunça aí. Vamos lá, vamos profetizar. Tem a música do Voz da Verdade, fala: profetiza, determina, creia, receba. Tem que começar profetizando. Você tem que começar acreditando, irmãos. A ressurreição de Lázaro, ela começou quando Marta começou a crer. Quando você começa a crer e profetizar, o milagre começa a acontecer na sua vida. Amém? Então veja bem. Então, o profeta vai profetizar nessa noite. E o seu osso vai voltar no lugar. Amém? Quero dizer uma coisa. Cada pessoa tem o lugar certo no corpo de Cristo. Sabia disso? Versículo 7 e 8, vamos ler aqui. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso no seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Quando o profeta profetizou, irmãos, foi osso pulando para tudo quanto é lado, parecia uma panela de pipoca. Pá, e cabeça para cá, e o crânio para cá, e pá, e o osso pulava para lá, e o braço, e os ossinhos da mão iam assim, irmãos, e foi uma barulheira. Diz a Bíblia que foi um ruído incrível, porque era osso batendo com osso e cada um procurando o seu lugar. Irmãos, nós somos membros do corpo de Cristo, nós temos que procurar o nosso lugar, porque a ordem já foi dada. Nós temos um lugar certo no corpo de Cristo. Você é corpo de Cristo? Tem gente que quer ficar no lugar errado, não dá certo, irmãos. No lugar errado não dá certo, irmãos. Tem gente que é mão, quer ficar no lugar do pé. Tem gente que é pé, quer ficar no lugar da mão. Não dá certo. Temos que ficar no lugar certo. E quando o profeta ordenou aos ossos, eles começaram a procurar o lugar certo. E formou aquele bando de caveira inteira. E de repente, parece um filme de terror essa mensagem, né? A Bíblia diz que os tendões, os nervos começaram a aparecer primeiro. O nervo é para ligar os ossos. O nervo é que junta aqui, é junta aqui do joelho, toda junta. Não é junta e joga fora, não. É junta que é a dobra, né? A dobradiça assim do corpo assim. Então, os tendões. Para ligar os esqueletão. E aí, a carne começou a aparecer. Vai visualizando, irmão. Carne. Por último, a pele. E ficou aquele bando de defuntão um por cima do outro. Muito defunto, irmãos. Era muito defunto. Mas um grande milagre já tinha acontecido. Irmãos, tem muitas pessoas que quando Deus começa a operar milagre na vida deles, eles param pela metade e não vão até o fim. Sabia? Tem muitas pessoas que são uns defuntão na igreja. Uns defuntão. Deus já operou um milagre. Deus já te abençoou. Já fez o osso juntar com o osso. Já fez a carne aparecer. Já fez a pele. Já fez nascer o cabelo. Já fez o olho ficar lá. Mas está lá. Tem muita gente no corpo de Cristo, irmão, que são verdadeiros defuntos. Mas, irmãos, a obra de Deus continua.
Não pare por aí. Não pare por aí. Continua, irmãos. Deus tem grandes coisas para nós. Irmãos, depois que estavam todos os defuntos lá, que aparentemente parecia ser o mais difícil, falta de uma coisa. Falta o Espírito. Às vezes, você já tem tudo, mas está faltando o Espírito. Está faltando o Espírito. Às vezes você já tem família, você tem pai, tem mãe, tem um teto para dormir, tem filhos, tem trabalho, tem roupa, tem carro, tem saúde, tem tudo já, está completinho. Mas está faltando uma coisa, que é o mais importante, que é o Espírito. Versículo 9, 10, diz assim: então Deus me disse, profetiza agora ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Irmãos, quando você recebe a profecia do Espírito Santo sobre a sua vida, você realmente ganha a vida. E agora você se coloca de pé e está pronto para agir. E estava lá um grande exército, pronto para a batalha. Irmãos, exército é disposição. A pessoa sem disposição não vai para o exército, não. Eu fiz o tiro de guerra, que é, ó, eu vou falar, né, porque tem uns que acham que é pesado, né? Um negocinho de nada aqui, e a gente já podia ver lá que lá, disposto ou não, você tinha que ir, pronto, acabou. Tiro de guerra é assim. E o exército, eu vi dizer que é muito pior, eu não sei porque eu não fui lá, mas deve ser, para enfrentar a guerra, esses negócios. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a tua vida, você é um soldado de Jesus, pronto e disposto para batalhar e guerrear contra as hostes do inimigo. E ele não vai ter acesso sobre você. Por quê? Porque você é um projeto de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foi Deus que te restaurou. Foi Deus que te ressuscitou. Foi Deus que fez os teus ossos virem juntinho. Lá no Salmo 139 diz que foi Deus que juntou os teus ossinhos. Foi Deus que colocou a carne. Foi Deus que colocou essa gordurinha que você tem aí. Não reclama não, irmãos. E ele cobriu com a pele. E agora, ele quer te dar o Espírito Santo de Deus para que você seja mais um componente do seu exército. E diz que o profeta profetizou. E na hora veio o vento. E aconteceu. Irmãos, não pare na metade da bênção. Não pare. Versículo 12 a 14 diz assim: portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e farei sair dela o meu povo e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela o povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Irmãos, Deus realizou aquele milagre para mostrar o grande interesse que ele tem em realmente restaurar a tua vida, recompor a tua vida, restaurar seus ideais, a sua alegria, a sua felicidade, os seus planos, a sua família, os seus bens, enfim, o teu espírito. Deus quer restauração nessa noite. Tudo que você precisa fazer é receber. A ordem foi para o profeta. Vai lá e fala. Porque é o seguinte, funciona assim. As pessoas às vezes me questionam. Porque a gente sabe que a gente é pastor. Mas a gente está pequenininha, todo mundo sabe que a gente é pastor. Então é aquela que questiona. Essa igreja tem doutrina, pastor. Oh, mas quando vem que esse papo já dá vontade, viu? Ah, meu Deus do céu. Aí você pergunta, o que é doutrina? Não sei, é não cortar o cabelo. Quem foi que falou que doutrina é uso e costume? Uso e costume é um negócio, doutrina é outra, totalmente diferente. Doutrina, para quem não sabe, para quem vem na escola dominical, o que é doutrina, irmão? Diga aí. É o ensinamento da verdade, isso é doutrina. E aqui tem, porque aqui nós pregamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Amém? Então veja bem, qual a função do profeta? Profetizar. A de Deus, agir. Irmãos, nós estamos profetizando um milagre na tua vida. Deus está disposto a realizar, e Ele quer realizar, e Ele mostra-nos através desse trecho em Ezequiel que Ele pode fazer infinitamente mais. Mas tem muitas pessoas que realmente como é que fala? Não conseguem ser receptivo à bênção de Deus, depois fica reclamando. Abra o teu coração. Os milagres que Jesus fazia na terra, irmãos, era mediante a fé das pessoas. Ele olhava para o coração. E aí, quando ele via um ceguinho com fé, ele chegava lá e falava: vê, cego. E o ceguinho via. Quando ele via um paralítico com fé no coração, ele falava assim: anda, coxo. E o coxo andava. Era assim, irmãos. Em compensação, tinha muitos que ele não via fé e ele não realizava milagre. Porque ele não faz acepção de pessoas. Mas o milagre na tua vida é conforme a tua fé. Para Marta, ele falou: se creres, verás a glória de Deus. Ele foi lá no lago de Betsaida, é isso que chama lá? Betesda. E tinha muitos enfermos. Muitos. Que quando agitava a água, todos não. O primeiro que pulava era curado. É assim, não? Então ficava todos espertos lá. E tinha muitos, e a Bíblia diz que tinha muitos. Ele foi lá, sabe o que ele fez? Ele curou um e foi embora. Vamos. Mas um. Por que não aproveitou e curou tudo de uma vez só? Porque, irmãos, Deus vê o teu coração. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas tem o coração fechado, tem o coração de pedra. Fala que ama, mas odeia. Fala que gosta, mas não gosta. Fala que ama Jesus, mas não ama coisa nenhuma. Fala que é fiel, mas não é. Pensa que pode enganar Deus, engana homem, mas Deus não engana, não. Engana o homem, o pastor você até engana, irmãos. Mas é o negócio é: Deus você não engana, não. Deus quer realizar um milagre na tua vida. Deus quer restaurar. Mas a minha vida está em pedaços, pastor. Ué, não está pior do que o vale de Osseco. A cabeça não sabia nem onde estava o pé. E o pé não sabia onde estava a mão. E não podia procurar porque não tinha olho também. E não podia falar porque não tinha boca. A boca já tinha ido, só tinha os dentão. Estava assim, a situação estava terrível. Mas Deus foi lá, deu ordem ao profeta. O profeta ordenou: receba. E aqueles ossos obedeceram. Irmão, se o osso obedece e você não consegue receber a mensagem de Deus, você está pior do que um osso. Está pior do que um osso. E osso, irmão, serve para ser sobremesa de cachorro. Ué? Para que serve o osso? Antigamente, eu lembro quando eu era pequeno, irmão, fazia sopa de osso. Mas hoje acho que nem existe esse negócio. Existe ainda? Existe sopa de osso? Comprava o osso, fervia, fazia sopa para comer aquela gordura que tem dentro da canela. Existe isso ainda? Existe? Ô, louco, comer osso? Ah, não. Eu prefiro que Deus dê ordem ao osso para cobrir de pele e carne e viver e ficar cheio de novo. Né? Então, irmãos... Deus quer restaurar. Deus quer fazer você recomeçar. Veja bem, uma vez que nós estamos vivificados pela palavra e ungidos pelo Espírito Santo, nós nos tornamos um exército de Deus. Deus não ressuscitou aqueles mortos para que cada um fosse procurar o seu próprio interesse. Tem muita gente que vem na igreja e pede, busca Deus, e quando Deus restaura, sabe o que a pessoa faz? A pessoa sai. E não volta nem para agradecer. Isso existe, hein? Certa ocasião ele curou 10 leprosos. Sabe quantos voltaram para agradecer? Um. Sabe por quê? O ser humano sabe ser grato. Não sabe. Não é a cultura nossa, parece que não é ser grato. Você ajuda a pessoa não fala obrigado. A pessoa chega na sua casa, fala: tem um prato de comida? Aí você vai lá, com muito amor, reparte o seu. Se naquele dia você ia comer um arroz, um feijãozinho, um macarrãozinho por cima e tinha lá umas carcassinhas de frango que sobrou de ontem, né? Você falou: não, mas vou dar o franguinho pro pedinte lá, porque ele é uma benção, né? Tadinho, tá passando fome. Aí você dá o melhorzinho, faz o pratinho, vai lá e dá pro peão lá, ele olha assim. Não fala nem muito obrigado. Depois você vai sair de casa, o prato tá na calçada do jeito que você deu. Desprezo.
Chegou lá contando uma história. Estou com fome, tá, quer o quê? Quer caviar? Quer ir pedir esmola e quer comer ainda picanha? Irmãos, muitas vezes nós somos assim. A gente chegou, Deus, me ajuda, me arruma um emprego. Deus dá um emprego. Depois você fica reclamando emprego. Não aguento mais serviço. Pelo amor de Deus, meu chefe é chato, o serviço é não sei o quê. O teu salário é pouco. Ah, você pediu para Deus. Agradeça. Deus restaurou aqueles mortos porque Deus tem um objetivo. E Deus quer restaurar a tua vida porque Ele tem um objetivo na tua vida. Não é para você realmente cuidar de você, né? Mas é para você fazer parte do exército de Deus e saber que existe um Deus que pode restaurar a tua vida. Amém? Então, irmãos, veja bem. Deus quer fazer esse milagre com você hoje. Fecha os olhos. Faz de conta que está tudo cheio de osso aqui, ó. Olha, que osso sarada feia. Mas Deus quer fazer destes ossos um grande exército. Um exército para lutar contra as potestades do inferno. O exército de Deus. Não adianta você falar assim, mas está tudo perdido, não tem mais jeito, não tenho mais força, tudo que eu tinha eu perdi, já acabou, já me entreguei, não adianta mais. Eu quero dizer, adianta, porque Jesus está aqui agora. Ele é o dono do mundo, o Deus Todo-Poderoso e a vida eterna, e Ele quer fazer um milagre na tua vida. Você quer um milagre na tua vida? Fique em pé. Vamos ficar em pé. Eu quero chamar a Graça aqui. Nós vamos cantar uma música. Eu não sei qual tem sido o teu problema. Baixa sua cabeça, fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Começa a olhar para dentro da tua situação. Talvez você pense: meus ideais estão todos perdidos. Minha vida já foi. Não tenho mais vontade de fazer nada. Talvez você já se entregou. Tem uma música do Voz da Verdade que diz assim: quando tudo está perdido, quando o seu castelo cai, quando algo precioso se desfaz, quando toda a tua força já não é suficiente, e você como um crente se entregou. Nada está perdido, Cristo vive agora. Já chegou a hora de recomeçar. O que vale a vida? Ela é preciosa. Vale mais que tudo é Jesus. Não se desespere, há uma esperança. Um sorriso de criança você vai sorrir. A palavra de Deus diz: você é a cabeça, nunca será a cauda. Dentro de você está Jesus. Recomeçar, não importa se você caiu no chão. Recomeçar é estar de pé com Jesus no coração. Deus está mandando dizer nessa noite. Se você tem interesse em recomeçar nessa noite, nós vamos cantar essa canção. Você pode sair do teu lugar e ajoelhar aqui no altar. Nós vamos orar para que esta profecia seja selada na tua vida. Talvez você já se entregou. Talvez você está dominado por uma enfermidade. Talvez você está dominado por uma síndrome do pânico, depressão, opressão, tristeza, desespero, angústia, sofrimento, sei lá o quê. Não importa se você caiu. Hoje é dia de recomeçar. Deus está falando no teu coração. Levanta. Levanta. Não adianta você falar, mas eu estou caído. Deus está falando, levanta. Eu não tenho força. Deus te dá força. Aqueles ossos não tinham a mínima condição de se colocar em pé e formar um grande exército. Mas é o poder de Deus agindo lá que fez de um vale de ossos secos um grande exército de Deus. Para saber quem é o Deus verdadeiro, quem é o verdadeiro Senhor. E se aqueles ossos obedeceram, por que você hesita em obedecer? Por que você parece que teima em continuar assim? Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de se levantar. Hoje é dia de ouvir a voz do profeta e permitir que o Espírito de Deus adentre em você. Não deixe para amanhã. Pode ser muito tarde. Afinal, você veio na igreja hoje porque é hoje que Deus queria te salvar, te libertar, te transformar, te curar e realizar um milagre na tua vida. Nós vamos cantar essa música enquanto estivermos cantando. Você que quer recomeçar, saia do teu lugar e venha para cá. E você vai voltar com a vida transformada para a sua casa.
Amém.
Quando tudo está perdido, quando seu castelo cai, quando algo precioso se desfaz, quando toda a sua força já não é suficiente e você como um crente se entregou. Nada está perdido, Cristo vive agora, já chegou a hora de recomeçar. O que vale a vida, ela é preciosa, vale mais que tudo é Jesus. Não se desespere, há uma esperança, um sorriso de criança, você vai sorrir. Você é cabeça, nunca será cauda, dentro de você está Jesus. Recomeçar, não importa se você caiu no chão. Recomeçar é estar de pé com Jesus no coração. Recomeçar, não importa se você caiu no chão. Recomeçar é estar de pé com Jesus no coração. Eu estou sentindo que ainda tem pessoas que precisam. Sofremos uma guerra. A palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados do inferno que estão nos ares, que te segura e não deixa você levantar. Vença agora em nome de Jesus Cristo. Saia do teu lugar e venha. É a tua hora, é o teu momento. É a tua hora, Deus está te dando uma chance. Eu vou cantar mais uma vez a música. E durante esta música você tem a oportunidade de agarrar em Jesus que está ao teu lado e vir à frente com Ele. Porque se tem alguém que pode fazer alguma coisa por você, é Jesus e mais ninguém. Venha, receba a tua bênção. A unção do Espírito Santo vai invadir a tua alma até transbordar e você vai voltar restaurado em nome de Jesus Cristo. Quando tudo está perdido, quando o seu castelo cai, quando algo precioso se desfaz, quando toda a sua força já não é suficiente e você como um crente se entregou. Nada está perdido, Cristo vive agora, já chegou a hora de recomeçar. O que vale a vida, ela é preciosa, vale mais que tudo é Jesus. Não se desespere, há uma esperança, um sorriso de criança, você vai sorrir. Você é cabeça, nunca será cauda, dentro de você está Jesus. Recomeçar, não importa se você caiu no chão. Recomeçar, é estar de pé com Jesus no coração. Recomeçar, não importa se você caiu no chão. Recomeçar é estar de pé com Jesus no coração. Meu Deus, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade que o Senhor tem nos dado, nós queremos agora profetizar a unção do Espírito Santo de Deus sobre cada vida ajoelhada aqui agora. Meu Deus, que nesse exato momento aconteça como aconteceu naquele vale,
que saia um vento dos quatro cantos desse templo, Senhor, e venham em direção a estes corações, ó Pai, trazendo vida, restaurando, Senhor, renovando, recomeçando, ó Pai. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar adentrando agora nessas vidas, causando uma revolução espiritual, Senhor. Da mesma forma que aquele vale, Senhor, viveu a experiência de uma revolução de vida sobre a morte, que a vida agora prevaleça sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre as frustrações, sobre o desânimo, sobre o desinteresse, sobre a negligência, sobre o pecado, ó Pai. E que estas pessoas, ao se levantarem verdadeiramente, possam estar aptas para fazer parte do exército de Cristo. Aleluia. Por isso, meu Deus, eu profetizo agora no nome de Jesus Cristo uma nova vida em cada joelho prostrado aqui diante do teu altar. Uma vida cheia de ti. Uma vida, Senhor, que realmente cada pessoa que olhar vai temer, porque vai enxergar o rosto de um anjo. Vai ver Jesus resplandecendo através destas faces, ó Pai. Meu Deus, eu suplico agora, intercedendo por essas pessoas. Salva, cura, liberta, transforma, santifica, Senhor. E eu profetizo uma vida diferenciada a partir de hoje nestas pessoas que vieram para Ti. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.